Uma pessoa pergunta: se a intenção é importante, quem tem a intenção de se suicidar e fracassa nesse ato, é como se o tivesse consumado? Bem, quem tinha a intenção de se suicidar e não conseguiu, ele não fica com o karma físico, porque ele não conseguiu consumar. Mas ele ficou com o karma da intenção. Quando a gente mantém uma intenção e que não consegue realizar naquela vida, essa intenção se transfere para a próxima, em geral, a não ser que o indivíduo mude de ideia. Observou-se que um suicida, quando sai do corpo, ele no plano astral fica experimentando durante um tempo indeterminado o que ele sentiu na hora do suicídio. E o suicídio parece que não resolve muitas coisas. Não só ele fica experimentando do outro lado, fica revivendo do outro lado toda a sua ansiedade, toda a sua infelicidade, como também ele fica repetindo tudo o que ele sentiu na hora do desencarne. Pessoas que pesquisavam isto através de visão interna viram que um indivíduo que tinha se atirado embaixo de um trem ficou por tempo indeterminado no plano astral sentindo as rodas da locomotiva passarem na sua cabeça, no corpo astral. Agora, o tempo no plano astral não coincide com o nosso. Aqui podem passar alguns dias ou algumas horas e no plano astral se passar uma eternidade. É daí a lenda de que o inferno é eterno, porque quem está no plano astral, no baixo astral, tem um outro conceito de tempo, experiencia o tempo de uma outra forma. Então, enquanto aqui se passam esses meses ou esses anos do tempo material, no astral pode-se ter a sensação de um tempo infinito. E outra pessoa pergunta se quem age por impulso adquire karma. Nós sempre adquirimos karma. Mesmo que você não haja por impulso, mesmo que você haja em sã consciência, você está criando karma. A gente está criando karma sempre. Então, a pessoa que observa esta lei procura criar um karma positivo, procura gerar karma positivo. E uma pessoa está perguntando o que significa o que dizem que o núcleo Soin é a nave Alfa. O núcleo Soin é para ser um prolongamento da nave Alfa, aqui no plano físico. Então deve-se ter no núcleo Soin um trabalho, ter no núcleo Soin uma certa vida, um certo tipo de vida que vá aproximando a vida no núcleo Soin a uma certa vibração. Quando esta vibração estiver instalada no núcleo Soin, aí provavelmente vão começar a perceber as ligações que pode haver com a nave Alfa. Mas sem que o núcleo Soin adquira uma certa vibração, não é possível se perceber a presença de uma coligação como esta. Então, a coligação está no plano. E se está no plano, ela existe. Não precisa que aconteça aqui, no mundo concreto. Se ela está no plano, ela já existe. Agora, cabe a nós todos que colaboramos com o plano evolutivo levar à prática esta coligação do núcleo Soin com a nave Alfa. E uma pessoa está perguntando se a alegria e o riso não são também manifestações do Supremo. E por que não se expressa mais frequentemente a alegria aqui? Supremo é algo muito elevado e que não se deve misturar com alegria, nem com essas coisas, com riso, nem com essas coisas daqui. Supremo, a consciência suprema, é algo muito alto, muito elevado. O que se pode dizer que um estado natural das almas humanas é alegria, isso sim se pode dizer. Então, à medida que o ser humano vai fazendo contato com a sua própria alma, ele vai conhecendo alegria, ele vai recebendo alegria, e se ele se reconhece a serviço, ele pode até ir manifestando esta alegria como serviço. Agora, e por que não se expressa isto mais frequentemente? É porque não há muito contato com as almas. Os contatos são relativos, esporádicos, ou são contatos inconscientes, imperceptíveis. Porque todos nós, para estarmos no caminho, é porque nossa alma está em contato conosco. Porque nenhum ser humano se mantém no caminho se a alma não está em contato. Não seria possível ninguém prosseguir no caminho se não está contatado com a alma. Esse contato pode não ser consciente. A alma coloca o ser no caminho, não? Coloca a personalidade num certo caminho, e ela fica ou mantendo isto nos planos internos, ou ela fica observando para ver como o ser consciente reage, como o ser consciente evolui. E conforme a evolução do ser consciente, ela volta a se manifestar, volta a dar um outro impulso, ou não, ou deixa para a próxima encarnação. Então, o riso e a alegria é para aqueles que experimentam contato com a alma, a alegria, não? Não esse contentamento humano, esse deboche que a gente vê aqui fora. Mas a alegria é um sentimento da alma, é uma qualidade da alma. Agora, o riso é outra coisa. O riso já é uma expressão física, não? E nunca se soube que Jesus tivesse sorrido. Jesus nunca sorriu, porque conhecia como ninguém a situação do planeta e não havia motivo para sorrir. Quem conhece a situação do planeta não tem motivo para estar rindo. Agora, rir também pode ser uma manifestação descontraída, pode ser positiva, e essas coisas não teriam que ser generalizadas. Agora, quem quiser realmente conhecer alegria, procure o contato com a alma, procure o contato com o eu superior e vá então experimentando o que ele mandar. E aqui uma pessoa teve um sonho muito interessante. Ela teve um sonho no qual os seres humanos sabiam que a purificação da Terra estava próxima. Também sabia quando isto iria acontecer, e que seria por meio de uma grande onda que iria cobrir toda a superfície. E no sonho, no dia que isto ia acontecer, quando a onda cobriu a todos, todos se sentiram em paz interna, e uma grande alegria, como se tivessem nascido de novo naquele momento, e com a sensação de poder voar. Sempre que nós afirmamos a realidade, isto é, nós afirmamos, não? O que é? Que seja feito aquilo que deve ser feito, não? Que seja feita a vontade suprema, que seja feita a vontade da mônada, que seja feita a vontade da alma e não a nossa, que seja feita a vontade superior. Quando a gente reafirma a realidade, Porque a realidade é a vontade superior, não são essas vontades daqui. Então, a realidade é a vontade superior. É aquela que coincide, é aquela que está coligada com o que deve ser e com o que deve acontecer. Então, quando nós aprendemos a afirmar o real, mesmo em uma experiência como esta, de uma grande onda vir e cobrir toda a superfície, nós nos sentimos alegres. Sentimos alegres não por causa da onda, nem pelo que está acontecendo. Nós nos sentimos alegres por estarmos conectados com a realidade. E se a realidade naquele momento é aquela, estamos alegres. Seja qual for a realidade, estaremos sempre alegres, não? Porque é o que sempre afirmamos, que estávamos no real. Agora, com os sonhos, a gente precisa aprender a ser observador. E a própria pessoa, sempre que ela peça luz a respeito dos próprios sonhos, não? Que ela não vá analisando os sonhos assim só com a mente, mas ela peça a luz antes de entrar no estudo de um sonho. Então ela pede luz e lhe vem um outro tipo de compreensão. Mas se a pessoa não pede luz antes de adormecer, os sonhos podem ser muito misturados com vários elementos. Os sonhos se misturam com elementos do nosso subconsciente, com elementos do subconsciente de quem está no quarto ao lado, porque a aura de quem está dormindo, realmente relaxado, a aura se expande. Então uma aura atravessa uma parede e vai se unir com a aura do outro, que está lá no outro quarto. Uns entram nos sonhos dos outros. Se a gente não faz uma preparação para dormir, se a gente não se concentra, se a gente não dorme de forma que vá para o próprio nível profundo o mais rápido possível, o corpo astral sai do corpo, encontra com o corpo astral de outros que estão por ali, começam a se misturar as coisas e nós começamos a sonhar uma série de bobagens. Então é preciso que realmente a gente aprenda a adormecer, que é para ir para os níveis mais profundos e não ficar nessas áreas intermediárias onde os corpos sutis se misturam, onde os corpos sutis se mesclam. Esta pessoa, por exemplo, sonhou com um Padre Pio, e ele com hábito violeta, com a cabeça coberta, com as mãos muito brancas, falando informalmente, enfim, umas coisas que só podem ter acontecido na forma pensamento de alguém ou nas ideias de algum devoto de Padre Pio, porque os devotos criam formas a respeito da sua devoção. Então, alguém pode ser devoto de Padre Pio e criar uma forma com a sua imaginação. E com a força da devoção, ele anima esta forma. Então esta forma sai por aí, se mistura com outras formas, e alguém que não está bastante interiorizado capta esta forma, vê esta forma, às vezes recebe esta forma, se ele for médium, e acha que aquilo é Padre Pio. Quando nós estamos numa experiência de contato com um ser ou com uma entidade que a gente saiba o que ela representa, o que ela vale, é preciso observar a qualidade do que se passa. Porque se aquilo não é uma questão de alta qualidade, então não é com a entidade que nós estamos em contato. Nós estamos em contato com uma forma daquela entidade, que pode nem ter sido criada por ela. Pode ter sido criada por um devoto ou por um comentário mental de alguém. E esta pessoa, além de ter entrado nesta forma, que não era real, que não era Padre Pio, misturou com certas apreensões, certos medos que as pessoas normalmente têm, certas inseguranças. Então, Padre Pio estava falando de algum asilo, essa coisa, mas isso são inseguranças da pessoa que ela projeta naquelas formas que ela está visualizando. E aqui uma pessoa está perguntando o que é fé verdadeira e o que é fé cega. E a diferença entre fé e discernimento. O que nós chamamos de fé é um sentimento que provém de níveis de consciência muito elevados. Os nossos níveis não elevados não têm capacidade de fé. Na fé não há dúvidas. E a fé vem de níveis muito elevados e profundos, nos quais nós percebemos a eternidade. Então, quando nós, nos nossos níveis profundos, nos nossos níveis mais elevados, estamos em contato com a eternidade, então sabemos que a morte não existe, que as formas são efêmeras, sabemos tudo isto. Ali, experimentando isto, é ali que surge a fé. A fé é algo desses níveis. Não tem nada a ver com coisa cega. Fé cega são esses termos que os homens inventam. Porque uma palavra como fé jamais poderia estar posta ao lado de cega. São coisas dos homens isto. São coisas das mentes pequenas. A fé não pode ser cega. Porque se a fé é de um nível muito elevado, como pode ser cega? O que ele quer falar aqui é fanatismo ou coisas deste tipo, que são termos humanos, que são coisas da mente, coisas do emocional, etc. Agora, fé e discernimento também não são sinônimos. A fé é uma certeza, a fé é um conhecimento muito abstrato. Você tem fé, mas não sei se pode descrever isto, porque isto é algo de um plano onde a mente não descreve nada. Então você dizer para uma pessoa o que é a fé, isto é uma criação de um poeta, mas não uma realidade. Porque a fé você experimenta, não diz o que é e vai pensando nela. A fé você experimenta num nível muito elevado. E discernimento não é sinônimo, porque você, pela fé, você sabe. Não tem nada o que discernir. Se você precisa discernir, se você precisa pensar sobre o assunto, então você não está no plano da fé. Você está no plano da crença, isso é outra coisa. E quando você tem uma crença, aí sim você tem que usar muito discernimento. Tem que pedir muita luz, tem que pensar muito, refletir muito, se você tem uma crença. Porque uma crença pode nos tirar do caminho, como uma crença pode nos ajudar a entrar no caminho. Então, se você acredita em alguma coisa, seja o que for, é bom que você peça a luz sobre isto, para saber se você está acreditando em algo real ou se você está acreditando em algo ilusório. Isto é a crença. E aí você precisa de discernimento. Agora, diante da fé, não. Diante da fé não há nem o que perguntar. Não há nada diante da fé. Agora, para que a fé possa permear os nossos corpos, para que a gente possa realmente sentir fé nos corpos, na mente, no emocional, até no etérico físico, porque se o corpo etérico sente a fé, ele fica muito forte, fica muito vitalizado, porque sentiu a fé. E para que a fé permeie os corpos, é necessário que a mônada já tenha despertado nisso e já esteja atraindo a alma. Então, a mônada já despertou nesse campo, a mônada já tem claro tudo isto, ela começa a atrair a alma, e nesse movimento da alma, Então tudo aquilo que a mônada vai passando para a alma vai descendo também sobre os corpos. Mas aí algo realmente superior só pode permear os corpos se a mônada já estiver elevando a alma. E é durante o movimento de elevação da alma que aquelas qualidades permeiam os corpos, percebe? Isto tudo é muito bom a gente saber, ter claro, para a gente não se tornar supersticioso e não ficar como todo mundo, que diz que tem fé e se vê que não tem fé alguma. Porque se tivessem fé, não se queixavam da vida, não estariam descontentes. Se tivessem fé, não estariam inseguros. Agora, na alma, na mônada, neste sentimento de fé, o que tem na base disto é que naqueles níveis você está se sentindo vivo, não só vivo, mas está se sentindo vivo e imortal, e parte de algo muito maior. Então aí é uma fé muito sólida, uma fé muito incorporada. Mas aí você está participando de um nível seu onde as coisas são muito mais amplas. Então fé não é crença, porque a crença vai e vem. Hoje vocês podem acreditar numa coisa, amanhã ficarem sabendo de outra e já não acreditam mais na primeira. Isto é, a crença não é uma coisa séria. E gente séria não tem crença. Gente séria é neutro e tem fé. Agora, enquanto a gente é humano, enquanto a gente é terrestre, enquanto a gente é mental analítico, enquanto a gente é mental emocional, enquanto a gente está nessas ondas todas que circulam pelo planeta, na órbita planetária, existe crença, existe gente descrente, existe gente que se mata porque não acredita na vida eterna, existe tudo isso que é falta de contato. Então, qualquer assunto que diga respeito à insegurança ou a problemas, qualquer assunto em torno de nós ou em nós, necessitando de esclarecimento, só tem um caminho, é você se voltar para dentro e buscar lá dentro, no seu nível mais profundo, a solução para aquilo, para qualquer coisa, para tudo. E aí pergunto, mas se eu estou necessitando de uma coisa material, como é que eu posso resolver lá dentro? Não, a sua necessidade de coisas materiais é porque você não dispõe de contato com coisas que não são materiais. Então vem a necessidade de coisas materiais. Porque as coisas materiais se aproximam de nós também, quando nós realmente necessitamos delas. A gente não precisa ir atrás de coisa alguma, porque as coisas se aproximam quando são realmente necessárias. Mas para isto precisa fé. Quando não há fé, a gente precisa estar correndo atrás das coisas. Agora, tendo fé, e se aquilo tem que ser, acontece. Enfim, são níveis de consciência e níveis de comportamento. E uma pessoa pergunta, se uma pessoa quer verdadeiramente ir em direção à luz, mas ainda tem transformações a fazer nos corpos, como poderia viver a vida monástica? Então, a pessoa pode ir estudando as leis e aos poucos ir vivendo-as, para ir se purificando. E à medida que ela for se liberando do que deve se purificar, ela vai percebendo melhor a vida monástica. E uma pessoa pergunta qual é o valor do esforço. Quando nós fazemos o esforço como oferta, sem esperar resultados, aí é que está o valor do esforço. O esforço não vale quando ele consegue obter o que procura, mas ele vale na medida em que ele é completo, sem esperar resultados. E outra pessoa pergunta: quando Jesus utilizou de violência para expulsar os comerciantes do templo, isto foi correto? Os templos, por si só, não são lugares sagrados. Pode haver um templo ali e não ser um lugar sagrado. O valor de um templo depende também de quem os frequenta, porque os frequentadores constroem a vibração que está ali dentro. Você pode sacralizar um templo e a multidão vai lá em poucos minutos, arrasa com tudo aquilo, por causa dos desejos, do egoísmo, enfim, por causa do materialismo com que ela está ali trabalhando. E outra pessoa pergunta qual é a relação entre Madre Teresa de Calcutá e a Casa Luz da Colina. E qual é a tarefa dos monastérios na Casa Luz da Colina? E a diferença entre esses monastérios e a Casa Espelho? Bem, Madre Teresa de Calcutá, entre outras coisas, representa uma ajuda incondicional aos mais pobres. Quanto à Casa Luz da Colina, muito brevemente nós publicaremos os seus atributos. Aí vai ficar bem claro para todos o que é a Casa Luz da Colina e para que ela serve. Os atributos estão sendo canalizados. Portanto, o monastério da Casa Luz da Colina também ficará claro para todos, e ficará claro para todos a diferença entre aquele monastério e os da Casa Espelho e da Casa do Pátio. A pessoa está perguntando o que que as hierarquias espirituais desejam da humanidade. Qual é a expectativa deles com relação à Terra e os seus habitantes? Bem, as hierarquias procuram nos esclarecer e nos estimular a colaborarmos com o plano evolutivo, conhecermos o plano evolutivo geral e colaborar com ele. Porque a humanidade em geral desconhece esse plano e age contrariamente a ele. Neste momento, por exemplo, estão fazendo uma lei que autoriza a derrubada de até 50% da vegetação nativa em propriedades privadas na Amazônia. E uma lei que legaliza praticamente todos os desmatamentos que nos últimos 40 anos derrubaram cerca de 700 mil quilômetros quadrados de área original de floresta, o equivalente a 3 estados de São Paulo. Então tudo isso é protegido pela lei. A humanidade está um pouco distante de reconhecer o plano e de cumpri-lo. E outra pessoa diz que aqui se procura irradiar harmonia através de oração e de mantras, e que, ao mesmo tempo, vive-se falando em uma possível catástrofe. Como é isso? Como se pode fazer as duas coisas? Bem, nós temos que nos preparar, não é, para o que está se aproximando. E isto não exclui que nós trabalhemos a harmonia, trabalhemos a paz e tudo isto. Mas não quer dizer que a gente se iluda e que a gente desconheça o que está para acontecer. E que temos que nos preparar também para isso com harmonia. E uma pessoa está perguntando se o centro de Erques diz respeito ao contato com os irmãos extraterrestres e intraterrenos, e se os seus atributos nos levam a isso. Os atributos nos levam, sim, a um contato com os irmãos extraterrestres e intraterrenos. Isto é uma função de Hermes. Agora, é função de Hermes também trabalhar e ajudar a formação dos grupos de contato. Os grupos que se formam para fazer contatos extraterrestres e intraterrenos. Agora, esses grupos de contato que se formam e que estão sendo cuidados também por Hermes, estes grupos de contato estão em contínua prova, também sempre passando por revisões. Porque esses grupos apresentam certos limites, como, por exemplo, limites materiais, porque são grupos de contato que não são incondicionais. Tem momentos para fazer esses contatos, momentos livres, mas não são grupos totalmente dedicados ao contato. E não sendo totalmente dedicados ao contato, liberados para o contato a qualquer momento, então às vezes perdem certas conjunturas e certos contatos não se fazem. Porque esses grupos de contato têm muitos outros compromissos, muitos outros deveres, muitas outras obrigações e não estão realmente em contato às 24 horas por dia. É um limite material bem forte. E há também um limite dos corpos das pessoas, por enquanto. Porque os corpos nem todos suportam um contato mais contínuo. E às vezes também não suportam um contato mais sutil, mais forte, dependendo do que se está contatando. Então há um limite, além do limite material, de que nós não estamos disponíveis o dia inteiro, temos outras obrigações, existe o limite dos corpos. Também existe o limite do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é algo que nós trazemos em nós e muitas vezes esse livre-arbítrio não facilita, não ajuda para que a gente esteja pronto para o contato. Para que certos ensinamentos possam descer para um grupo de contato, seria preciso, segundo Hermes, que isto fosse um grupo sem limites. Não um grupo que tem horário para tudo, que tem... fosse um grupo sem limites. Ou, pelo menos, doado na maior parte do tempo, o que é uma coisa improvável. Se existisse um grupo sem limites, isto é, eu agora não posso fazer contato porque tenho que fazer outra coisa, e assim por diante. Então, se existisse um grupo sem limites, isto poderia evoluir, poderia desenvolver muito mais. Agora, Hermes nos prepararia para contatos. Internamente, isto pode acontecer. Um ser contato não pode ser preparado só em uma encarnação. Se for um ser encarnante, não, ele precisa de algumas encarnações para ir aperfeiçoando esse contato. Mas digamos que ele em uma encarnação seja um bom contato, contato atuante. Mas aí o karma material o leva numa outra encarnação a fazer vários outros compromissos, já aquele ritmo não pode prosseguir. Então interrompe ali um processo. E assim por diante. Tanto que aqueles que são contato, aqueles que fazem esses contatos, vêm sendo preparados já de várias encarnações. Mas, por uma graça especial, pode ser até que se torne um contato permanente, não? Em uma determinada vida. Agora, diz também este comunicado de Hermes que nem todos os seres intraterrenos e extraterrestres podem fazer contatos físicos com os seres humanos. existem seres extraterrestres e intraterrenos que são designados para essa tarefa, mas não são todos, não. Não são todos porque eles também precisam de uma estrutura que permita realizar estas operações. Porque quando um ser intraterreno ou um ser extraterrestre mais evoluído do que nós faz um contato físico, físico quer dizer entrar em contato consciente fisicamente conosco e nós também termos esta consciência. Então, é preciso que haja um sistema imunológico para não haver uma contaminação. Porque um ser intraterreno e um ser extraterrestre que venha se aproximar do plano físico para um contato, ele pode aí recolher bactérias. Não bactérias físicas, porque ele eventualmente não está materializado. Mas ele recolhe bactérias psíquicas. Ele recolhe bactérias que não são físicas. Muitos micro-organismos, não só da terceira dimensão, mas como do plano astral e do plano mental nosso, também pode contaminá-los. Então existe aqui todo um processo de cuidados para isso. Agora, o ser intraterreno ou extraterrestre que vem fazer este contato, então ele está preparado para tudo isso e ele já vem preparado. Mas nem todos podem, nem todos têm a estrutura para se envolver com a nossa atmosfera psíquica, não é? Ou com a nossa atmosfera física, sem ficar contaminado. Então, isto é uma realidade, não? Que nós temos conhecimento. Agora, aqui uma pessoa enviou alguns dados a respeito da nossa pouca compreensão de certas raças indígenas. E principalmente nos tempos modernos, essas raças indígenas são muito mal compreendidas, muito mal conhecidas. Essas raças indígenas, quando elas foram surgindo, elas tinham todo um conhecimento que nós não temos. E na América Latina, por exemplo, em épocas remotas, começou a se instalar algo que era chamado de Projeto Aborígene Cósmico, que era uma criação de diferentes grupos étnicos, diferentes grupos indígenas, disseminados pelo continente, e que expressavam um grande conhecimento. Mas, durante a descoberta da América, vieram outros e começaram a dizimar estas raças. E todo esse conhecimento ficou desconhecido. E hoje nós sabemos que ele foi distribuído, não? Por vários pontos da Terra, foi distribuído pelos discos, foi distribuído pelos vários núcleos, não? E neste momento, estas raças indígenas, muitas foram praticamente destruídas, essas passaram para um outro plano e algumas desse outro plano, do plano astral ou dos planos internos, estariam disponíveis para nos passar esse conhecimento. Então, há uma possibilidade disto ser recuperado. Há uma possibilidade daquilo que era para ser feito na época da descoberta da América, e que não foi feito, não? Porque praticamente mataram todos eles quando chegaram aqui, ou mataram grande parte. Então, há uma possibilidade disso ser recuperado, porque esses seres que eram muito avançados, alguns, e que tinham esse conhecimento, estes seres passaram para outros planos e, nesses momentos, estariam de novo para passar estas coisas. esses aborígenes, principalmente os americanos, se tornaram os guardiães dos discos solares. Discos solares que não são físicos, não? Mas que guardam todo este conhecimento espalhado pelo mundo. E essa informação está nesses discos, e esses aborígenes, no outro plano, são como que guardiões de todo este conhecimento. Então nós teríamos que, quando estamos estudando, ou quando estamos fazendo pesquisas nos planos internos, ou quando estamos procurando reencontrar este conhecimento, teríamos que nos preparar, não? Porque vamos encontrar estes seres, vamos encontrar esses aborígenes que são os guardiões destes discos solares. Nós temos aqui um conhecimento, temos aqui um comunicado, por exemplo, que os Incas, no Peru, eram os depositários de todo o conhecimento de Sírios, estrelas Sírios. Então, os Incas conheciam tudo aquilo que Sírios enviou para a Terra e enviava através deles, enviava através da sua civilização. Os Maias, na América Central, eram os receptores e eram os guardiães de todo o conhecimento que vinha de Orion. Os Aztecas, no México, eram os receptores e os depositários de todo o conhecimento que vinha da civilização do Cisne. Os Toltecas, que também viviam no México, eram os depositários e os receptores de todo o conhecimento que vinha de Marte. E assim por diante, outros aborígenes, outros grupos, tinham o conhecimento das Pléiades. Algumas tribos, que nós chamamos de selvagens, não? Algumas tribos centrais do Brasil, como a Tupi-Guarani, que depois foi se degradando, porque com contato com o homem não podia acontecer outra coisa. O homem branco, não? Esses do centro do Brasil, esses tupis-guaranis guardavam todo o conhecimento de Escorpião, da constelação do Escorpião. E assim por diante, assim sucessivamente. Algumas destas etnias, alguns desses grupos, na sua época, antes de chegarem os europeus, na sua época, conseguiram manifestar alguns códigos na vida com grande perfeição. E foi assim que eles conseguiram, muitos conseguiram, se elevar para outros planos de consciência e, em certos casos, desencarnar antes que se desse esta invasão da América por esses que nós chamamos de descobridores. Parte dessa informação, parte dessa cultura, isto é, de Sírios, de Órion, do Cisne, de Marte, das Pléiades, de Escorpião e assim por diante, parte dessa cultura e parte desses conhecimentos estão em um certo disco solar que está aqui muito próximo do Brasil. Então, é possível que haja um contato, que haja uma relação com este disco solar e é possível que a gente retome este conhecimento. Mas como esses aborígenes, seres aborígenes, são ainda os guardiões disso, então nós teríamos que ter uma união interna, profunda, verdadeira e real com eles para termos isto disponível. Essas civilizações e esses conhecimentos tem um valor incalculável. Tem um valor incalculável. Nós praticamente desconhecemos tudo isto. Teríamos que nos aproximar deste assunto interiormente, que é para podermos ser contatados, podermos ser recebidos, e aí podermos nos valer de todo este conhecimento, que não diz respeito só ao conhecimento do passado, mas diz respeito também à verdadeira história da Terra, porque isto que se conta aqui como história da Terra não é. Então, a verdadeira história da Terra, para que se fique conhecendo, não? Tudo aquilo que é o plano para estas civilizações que vão se sucedendo. O local escolhido para que tudo isto se dê, por algum motivo que a gente desconhece, são as Américas. Aqui, nas Américas, encarnaram, em diferentes épocas, certos grupos, certas etnias coligados com estas coisas. Isto não aconteceu exatamente assim no resto do planeta. Neste momento, existem possibilidades de muita ajuda de outros planetas, de outras civilizações, para que isto tudo se dê aqui na Terra. Porque mesmo que esta civilização de superfície, a certa altura, mude de plano, porque não se sabe o que pode acontecer aqui e nem as proporções com que vai acontecer, mas se isto mude de plano, isto está nas nossas possibilidades entrar neste conhecimento. Então nós teríamos que, com toda a consciência, não? Teríamos que, com toda a reverência também, e colocarmos a serviço, não? De todas essas comunicações, de todo esse trabalho. Agora, isto vai depender muito da nossa atitude interna, vai depender das nossas intenções, que não devem ser utilitárias, que não devem ser por curiosidade, tudo isto, mas que deveria ser uma atitude de serviço. E hoje, nós sabemos, temos conhecimento, que muitos seres que se ofertam para serem canais destas coisas são aceitos. E mesmo que não tenham um preparo muito antigo, e mesmo que não tenham canais totalmente perfeitos e preparados, podem ser usados. Porque há uma certa premência de que certos conhecimentos comecem a aflorar. Porque com o conhecimento terrestre atual, nós não temos a menor condição de atravessar esses tempos, esses momentos que estão se aproximando. Temos mesmo a menor condição. Então, está havendo uma estimulação muito grande para que o ser terrestre de superfície sirva de canal para muitas coisas necessárias neste momento. Seria importante que, se nós tivéssemos uma vida de oração, ou se nós tivéssemos certa prática de oração, nessa prática, nesta atmosfera orante, que a gente colocasse essa disponibilidade para estarmos servindo de canais para coisas que vão ser muito essenciais em certos momentos que se aproximam. Os Incas não acabaram, os Incas estão vivos nos outros planos. Esses seres estão vivos, nós os chamamos de Incas, mas hoje eles estão nos outros planos vivos, continuando o seu processo. E estes, coligados com Sírios, estão abrindo caminho para que o planeta e para que os conhecimentos do planeta vão ultrapassando este nível físico-cósmico. Porque os Incas, através de Sírios, não? Têm o contato e têm o conhecimento de coisas do astral cósmico e do mental cósmico também, que são níveis com os quais Hércules trabalha. Então, existe esse trabalho, existe todo este movimento, e a nossa oportunidade, o nosso canal, a nossa maneira, não? De estar nos ofertando para esses contatos, no nosso ponto evolutivo, seria através da oração. Então, essa prática da oração, que nós temos estudado aqui sobre tantos aspectos e tantos pontos de vista, não? Essa prática da oração pode ir evoluindo e pode ir se transformando em uma espécie de atividade de contato. E não se pode prever que tipo de contatos poderiam acontecer através de grupos de oração ou através de seres orantes. Certos tipos de contato são muito possíveis para estes seres que se dispõem a orar e que se dispõem a servir para a oração.